Posso aproveitar essa brecha também? Mari quer falar antes?
Vamos lá. Cláudia, um prazer ouvi-la, né? A gente falou um pouquinho antes dos bastidores. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa transmissão. Cláudia, te ouvindo falar, me remetem algumas coisas, assim, né? Uma é do lugar, né? Dessa relação que você traz com o lugar de onde a gente está, né? Das voltas possíveis no mundo, mas a gente sempre volta para o mesmo lugar. Mas um olhar muda a partir das experiências que a gente tem, né? Das voltas que a gente pode dar, quando fala, né, que a leitura possibilita várias viagens, né? Mesmo que você não saia do lugar. E a gente está num período mesmo de pandemia, a gente ainda tem um quadro da Covid-19 muito grave no nosso país, mas a gente ao mesmo tempo vê esse movimento, principalmente aqui falando do Paraná, dessa volta às aulas presenciais, esse volta no modelo híbrido, volta presencial. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência mesmo que a gente tem vivido nesse um ano e meio da escola remota, né? Qual é o impacto? Já dá para mensurar? Porque existe, na sua opinião, um tempo perdido quando não se vai à escola ou quando não se tem um acompanhamento adequado, principalmente na educação infantil?
Assim, eu não sei se o tempo é perdido, porque se tem uma coisa que as crianças sempre sentiram falta foi de ficar em casa. A gente vai para a escola e se quer. No dia que não tem aula, todo mundo fica feliz que vai ficar em casa, né? Não é perdido, não deveria ser perdido nesse sentido. Mas me parece que a gente tá tendo ainda que construir um caminho que a educação possa dar conta do fato da gente não estar com os nossos pares na escola, pensando em educação juntos com os colegas, porque o fato da gente estar em sala de aula com os nossos amigos, isso já nos ensina tudo. Quem é que... Se alguém pensar aqui nas lembranças que teve da escola, todo mundo fala, que tinha meus amigos, que tinha o fulano, não era? Ninguém fala, aquelas aulas de geografia maravilhosas. A gente não fala, aquela página 95 do livro, ciências, ninguém se lembra disso, né? Então eu acho que a maior falta que se tem é esse contato com os pares, porque o que o outro pensa me faz pensar, o que o outro sabe me ensina mais. Eu aprendo quando ensino para o outro e isso acontece o tempo inteiro. Acho que a escola, isso para mim, acho que é a maior falta que tem da escola. Agora, o ensino híbrido é uma saída e seria o melhor dos mundos se todas as crianças pudessem ter acesso à internet e a um computador, né? Porque eu dou aula em universidade e as minhas alunas usam celular para assistir aula. É uma coisa bem complicada, que é complicada para adultos, que dirá para crianças, sendo que às vezes em grande parte das famílias não existe internet nenhuma, não existe telefone celular nenhum. Às vezes há um telefone celular que é do adulto que sai e ele precisa levar o celular por um lado e ele volta, e aí que as crianças vão participar de alguma coisa, quando dá, quando tem internet, quando tem celular. Eu acho que esse dilema, eu não tenho resposta para ele, mas eu acho que a escola está vivendo um momento de repensar o seu formato de ensino. Porque com tudo isso que a gente está vivendo, a escola continua agarrada àquilo que não dá muito certo, que é a lição. As tarefas para dar a única resposta para uma única pergunta. E eu sinto que a escola continua agarrada nisso. Quer dizer, a gente está com uma oportunidade de repensar isso, por mais difícil que esteja sendo, porque a gente está construindo isso, isso é um conhecimento que está em construção, e isso me faz muito lembrar, me faz pensar em educação ambiental, porque a educação ambiental, ela que vem trazer essa questão para a gente, né? Aonde você está, né? É onde as coisas estão acontecendo, né? Que meio ambiente é esse que a gente vive e que desafios são que o meio ambiente, que meio ambiente é onde a gente está agora, não é? A natureza lá longe, porque esses conceitos de meio ambiente é que nos fizeram chegar até aqui, nesse afastamento da nossa experiência com a natureza, né? Então, pensar que... peraí, o que eu ia falar com relação a isso, gente? Total. Mas assim, então vamos falando que vai voltar. Isso tem acontecido mais frequentemente comigo, quanto mais velho eu fico, mais isso me acontece. Mas é assim, é a gente pensar que... me lembrei. Os conhecimentos ligados aos entraves ecológicos eles serão sempre uma surpresa, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Se a gente imaginar que a água acabou no mundo, né? Se a gente imaginar, é uma brincadeira aqui. Ah, vamos pegar, a gente ganhou um prêmio para viajar para o Egito. No meio do caminho, o avião caiu no deserto. Para a gente sair andando para chegar a uma cidade, cada um só pode levar uma coisa. O que, que cada um iria levar? Ah, eu ia levar uma garrafa de água. Beleza, e você? Ah, meu celular. Ah, vou levar um casaco. Você está escolhendo uma coisa. E ao escolher uma coisa, você está deixando de escolher todas as outras. E vamos andando. E agora? Não dá mais para a gente carregar nem essas coisas. Estamos muito fracos. O grupo inteiro vai escolher uma coisa para carregar. O que, que nós iremos levar? A gente não sabe, porque a gente ainda não sabe dos grandes... Ainda vivemos numa situação de abundância no mundo. Ainda temos água, nós aqui, porque tem gente que não tem água há muito tempo.
Sim.
Sem ar puro, sem água, e sem água a gente não tem nada, porque... E eu não estou falando nem de comida não, hein, porque comida parece banal, parece que a gente chega no mercado e ela está lá. Estou falando de tudo que está ao nosso redor. Tudo que a gente olhar aqui, minhas pastas, esse telhado, tudo isso usou água limpa para ser produzido. Então é a gente pensar que a pandemia, como para mim se trata de uma questão ecológica, uma questão que requer da educação ambiental a fortes, importantes, é a gente pensar que a gente ainda está construindo esses conhecimentos para poder enfrentar a pandemia. Agora, eu penso que a escola com ensino híbrido, acho que pode ser uma boa saída, pode até ser. Agora, se o que está em jogo é preenchimento de lição, então tá perfeito. Agora, se
essa
a gente...
cobrança de conteúdo mesmo, né?
Não é
assimilar conteúdo nesse formato é difícil.
Então não,
né?
Precisa de escola mesmo, porque basta ficar. Aliás, não precisa de nada. Te dou um livro, que aliás é uma outra política proposta, né, pelo governo, o estudo, o ensino domiciliar. Num país que precisa de política de educação.
Cooling, né?
É.
Sim.
Muito, muito forte. A gente está botando as crianças para estudar dentro de casa com quem? Então, assim, é uma ideia, é uma inversão completa. É um espelho virado ao contrário, o olhar que essas propostas têm para o mundo que a gente vive, né? Para o Brasil que a gente vive com suas emergências. Então, eu acho que o ensino híbrido, ele é o que a gente tem. É uma possibilidade que a gente tem. É, mas a gente precisa questionar o que está em jogo ao fazer o ensino. Se ainda for uma resposta certa para uma única pergunta para um único tipo de resposta, então acho que a escola está tendo que lidar com esse desafio aí de ainda estamos construindo esse percurso, mas a gente precisa aproveitar e avaliar que a escola que a gente fazia focada, né, não é todo mundo que faz escola assim, mas ainda a grande maioria faz, né, de que só tem uma resposta certa para uma única pergunta, fica muito difícil, né? Porque a escola acaba sendo sempre esse lugar do um. Uma flor que é desenhada que só existe na escola. Se você olhar aqui no jardim, só daqui eu vejo os três tipos de flor diferentes. Cor, tamanho, jeito, cheiro diferente, né? Se a folha também, só existe uma folha na escola. Aquela folha assim. A árvore é aquela que só existe na escola. Que tem o tronco, o negócio. E para inovar, a gente ainda põe um buraco no tronco. E segundo a psicologia, trauma, né, Wagner? Você que isso aí, eu sou pedagoga, eu sou psicóloga. Aí tem um trauma, botou um buraco no tronco. Às vezes é uma questão estética para tentar fazer uma árvore diferente, né? Então, mas é isso. Eu acho, penso aqui, né, com as coisas que eu penso e converso, que a gente está... Se a gente continua pensando que a escola é um lugar fechado, onde o que se ensina lá dentro só vale lá dentro, nem precisa de ensino híbrido.
Mas eu vejo, Cláudia, assim, né, um esforço gigantesco dos profissionais, dos professores, que precisaram se adaptar, propor conteúdos atrativos, a lidar com a tecnologia. Muitos dos professores também não tinham esse domínio, né, da tela, das gravações, mas a minha preocupação maior, né, e é o que eu falo sempre, é que a sensação que eu tenho de quem promove, de quem propõe as políticas públicas, não conhece a realidade da região onde atua, da região onde vive. Propor um ensino híbrido numa comunidade periférica onde não tem internet, onde as famílias, né, têm 5 crianças em casa, às vezes com um celular, me causa a sensação de distanciamento da gente realmente, né, das, dos governos e de quem propõe os formatos de ensino não conhecerem a realidade. Então, para mim, falta, né, política pública, falta dados, falta ação que contemple isso. E daí, que caminho é esse que a gente vai percorrer para que a educação seja universal? Né? Que todo mundo tenha acesso ao mesmo conteúdo, para que as crianças possam se desenvolver, não que seja, né, muito pelo contrário, ninguém vai ser igual a ninguém, mas é que a partir do momento que você propõe o mesmo conteúdo, coisas se desenvolvem, né? A criatividade, a imaginação, os gostos, o jeito, você precisa ter acesso. Então, para mim, parece muito distante nesse sentido quando você não sabe a realidade, né, ao seu redor. Quando você propõe uma educação que vai atender as regiões mais centrais, mas não vai chegar na periferia. Né? Uma criança, né, uma família de vários irmãos não vão ter o mesmo aproveitamento, porque às vezes a série escolar é diferente e não dá tempo para que isso aconteça.
É. Eu não sei ainda responder qual é a saída para o caminho híbrido. Mas eu sei responder que a gente precisa parar de inventar que as coisas estão resolvidas no Brasil, né? Parar de inventar que todo mundo tem acesso a uma boa educação. Mas, aliás, mas você falou uma coisa importantíssima, que a gente precisa defender os professores. Porque é graças aos professores, tanto aqui nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, quanto antes disso, que lutam, de alguma maneira, para fazer acontecer a educação da melhor maneira que eles possam fazer. Em lugares, às vezes, sem material, lugares com mobiliário depauperado, lugares de a gente não olhar pelo mundo, aí as pessoas sentadas no chão, estudando. Ou seja, a gente tem que entender que professores não são vagabundos, porque essa é uma outra frase horrorosa, né, que a gente já escutou. Professores são os vagabundos. Os professores não são vagabundos, os professores lutam muito, os professores ganham pouco. Aliás, quem quer ser professor escolheu, sabe que não vai ganhar um excelente salário, embora devesse ganhar, e isso é quase no mundo inteiro, a gente sabe disso. Mas é importante a gente ter essa consciência, que não dá mais para olhar o Brasil achando que é a terra da meritocracia. Se você se esforçar, ó, você vai se tornar um não sei o quê, vai. E aí todo mundo tá com aquela fantasia que já era criticada aí desde a década de 30, do sonho da roda da fortuna, que eu vou rodar e vou dar uma sorte e aí eu vou ficar rico de repente. E assim se manteve o Silvio Santos tantos anos, e assim se mantém um sonho ainda de que eu vou dar sorte e vou ficar rico de repente. E aí eu vou ao Big Brother, eu penso que quando isso acontecer, aí chegou minha vez, eu vou dar uma sorte e vou ficar rico de repente, porque importa nesse mundo ser rico, né? Por isso, porque a gente podia se importar no mundo e ser mais feliz. A gente podia se importar no mundo e ser mais amigo. A gente podia se importar no mundo com outras coisas, né? Mas eu me assusto também muito com esse olhar. Então, enquanto a gente não tiver um poder público, né? um governo, um Estado, que de fato pense que é preciso... Não precisa nem fazer pesquisa, gente. Basta olhar que a gente vê a situação, né? A gente vai falar assim, ah, tem que fazer um estudo. Tá precisando fazer estudo? Se a gente pegar o último censo, se a gente já pegar isso aí, a gente, o PNAD, a gente já vai ter acesso a dados, né? Basta olhar ao nosso redor. Basta olhar quantas crianças a gente vê na rua de uniforme, não vê, né? Eu pegava um caminho para trabalhar que eu passava por uma comunidade... Mas uma vez tive que chegar mais tarde no trabalho, e quando eu passei, o que tinha de criança, 11 horas da manhã, brincando na rua ali perto, eu falo, gente, peraí, quem foi à escola ainda não chegou. E quem vai à escola essa hora, 11 horas, 11 e pouco, já não é mais para estar brincando na rua, né? Já é para estar se arrumando para ir. Então, assim, me assusta muito não quererem ver essa situação. E enquanto o governo não tomar para si mesmo essa responsabilidade. Todo mundo fala, a salvação do Brasil e do mundo é educação. E é mesmo. Mas é uma educação que no mínimo ensine a ler e a escrever muito bem, e as quatro operações, e a querer saber, e a querer descobrir, aprender a trabalhar em grupo. Se a escola ensinar isso, está muito bem ensinado. Agora, isso que você falou, do ponto de partida, né? O ponto de partida, nós não temos o mesmo ponto de partida para todas as pessoas, para a gente chegar e falar que trata-se de mera meritocracia. Né? Tem que entender que a gente precisa de projetos, e Isso não é benesse do governo. Isso é compromisso, está garantido na Constituição, né? Isso está garantido pelas leis. Aliás, o Brasil é o país das melhores leis do mundo e é onde a gente menos cumpre, mas a gente vai atravessar a rua, tem a faixa. Eu atravesso fora da faixa porque eu acho que assim eu estou sendo
contra
mim, entendeu? Atravesso fora da faixa. A gente tem isso. E em nome disso, a gente... Ninguém manda em mim. Eu estudo se eu quiser. Ninguém manda em mim. Entendeu? Eu sempre fico pensando... Ah, gente, como é que a gente reverte isso? Eu acho que com política pública séria de educação, investimento sério na formação dos professores, na formação continuada dos professores, porque já se tem pesquisas aí, Rui Canário, Antônio Nóvoa, que eles já provaram que nós passamos a maior parte da vida, nós que nos tornamos professores, eu me incluo nisso, sou professora, a gente aprende mais tempo sendo professor, assistindo professores, né, do que nos cursos de formação dos professores. Se a gente pegar os anos todos assistindo professor, são muito mais anos do que os 3, 4, 5 anos que eu faço formação de professor. E depois, então, aonde é que eu posso fazer valer o que é ser professor melhor? Estudando sobre minha prática, aquilo que o Paulo Freire também falava, é preciso olhar a prática com desconfiança, e para isso eu preciso me afastar e olhar para ela de outra maneira, para que eu consiga mudar essa mesma prática, transformar a prática em objeto de estudo. E para isso eu preciso de política de formação e serviço, né? Os cursos de formação inicial. Então, mas a faculdade de pedagogia não forma ninguém. Eu sei, mas a de engenharia também não, a de medicina também não. Todo mundo sai com uma formação inicial e é no campo de trabalho, com os pares do trabalho, que a gente vai aprendendo, não é verdade? E agora, mas a faculdade de pedagogia não ensina a ninguém. Um monte de trabalhinhos que eu vejo na internet aqui, sigo vários grupos aqui no Facebook e de professoras, e é trocando trabalhinho, Dia da Pátria, Tanque do Exército, pintar, quer dizer, mas a faculdade também não ensina isso. Então, aonde que essas coisas vão mudar? Na praxis, né? Transformando a prática em objeto de conhecimento, e a gente confrontar as coisas que a gente estuda com o que a gente está fazendo. Então, enquanto a gente não tiver um governo, e eu acho que a gente não teve ainda um governo de fato que agarrasse isso como proposta, né, como eixo de trabalho e investimento, porque o dinheiro está sendo usado para outras coisas. Tipo assim, a Coreia deu um salto. Sim, o governo na Coreia decidiu não gastar dinheiro com alguma coisa e gastar em educação. Essa é uma escolha. Então, enquanto a gente não tiver essa balança pesando para o lado, de fato, pensar na educação. E a educação não se faz só com prédios e acervo, né? Se faz com pessoas, porque pessoas é que mudam o mundo, como dizia o Paulo Freire, né?